Copas, o argentino Lionel Messi aí, olha gente, convocado para o sexto Mundial que participa da carreira, ampliou seu recorde de partidas aí no torneio, além da marca individual, o resultado representou um alívio aí para os atuais campeões do mundo. Nas duas ocasiões anteriores, aí a Argentina havia sido derrotada, mas ganhou a última Copa do Mundo e agora tem aí o maior artilheiro das Copas, o Lionel Messi. Já já o Matheus Santos vai falar sobre isso pra gente no nosso giro esportivo aqui no programa 12 em Pauta. É muita informação completa para você. Você confere destaque jornalístico, você confere esporte, destaque internacional. Seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação. Então vamos lá. Está no auge esportivo de hoje, com ele, Matheus Santos, trazendo para a gente o que é informação esportiva, como é que está funcionando toda a dinâmica envolvendo a Copa do Mundo. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo ao 12 em Pauta.
Boa tarde, João, obrigado. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, Copa do Mundo mais uma vez, mais um dia, já já a bola rola para Portugal, República Democrática do Congo. E ontem presenciamos uma história, para você que acompanha o futebol europeu, para você que acompanha as estrelas mundiais e internacionais que aconteceram, que acontece, né, que vem jogando nessas últimas temporadas. Show de Kylian Mbappé ontem, a França venceu o Senegal por 3-1, a estreia francesa vem com seu craque, que ultrapassou nada mais nada menos que um dos grandes jogadores do futebol, chegou a 14 gols. E ontem também presenciamos a estreia de Erling Haaland com a seleção norueguesa, fazendo 2 gols, vencendo a equipe da Noruega pelo placar de 4-1 do Iraque. Destaque para Erling Haaland. Em seguida tivemos um show de Lionel Messi, a estreia da Argentina diante da Argélia, e um show do argentino que simplesmente, não só como fez 3 gols, é o artilheiro da Copa do Mundo, como igualou Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas no seu primeiro jogo, né? Messi tinha 13 gols, chegou a 16 gols, igualando Miroslav Klose e passando Ronaldo Fenômeno, né? O nosso brasileiro, que é o maior artilheiro de todas as Copas, que tem 15, Messi passou Ronaldo Fenômeno e igualou a Klose. Lembrando que é o primeiro jogo dele nessa Copa, né? Então o Messi aí pode se igualar sendo o maior artilheiro, assim como o Kylian Mbappé, que chegou a 14 gols em Copas do Mundo. E Mbappé está 2 do Klose e 1 do Ronaldo. E vamos ver, né, como é que vai ser essa Copa. Bom, daqui a pouco teremos grandes jogos valendo pela Copa do Mundo, além de Portugal, República Democrática do Congo. Teremos também a estreia da Inglaterra contra a equipe da Croácia, a equipe do Gana enfrentando o Panamá e o Uzbequistão estreando enfrentando a equipe da Colômbia. Lembrando que até agora não tivemos nenhum representante da América do Sul vencendo nesta Copa do Mundo. Quer dizer, só a Argentina, né, venceu, a única seleção da América do Sul que venceu nesse jogo. Portanto, vamos aguardar e ver se a Colômbia pode ser mais um esse representante, né? Brasil empatou, Uruguai empatou, Paraguai perdeu, enfim, Equador perdeu, né? Então a gente vem aí na base do nosso continente acabando não indo muito bem. Mas já já a bola rola, começando mais uma Copa do Mundo, né? Mais uma rodada de Copa do Mundo. Lembrando que não começou essa, no caso, esse quesito de maratona, não começou hoje, começou pela madrugada. A vitória da Áustria também vencendo depois de muito tempo. A Áustria vence a Jordânia, que é estreante da Copa, pelo placar de 2-1. A Jordânia, que marcou seu primeiro gol da história das Copas. A Jordânia, que é uma das estreantes, marcou seu primeiro gol. Mas a Áustria venceu no seu grupo e começou muito bem a sua derrocada. Esse jogo começou 1 da manhã, né? E agora teremos a maratona aí começando com Portugal, liderado pelo seu craque Cristiano Ronaldo, enfrentando também uma seleção, uma das estreantes, que é a República Democrática do Congo. Lembrando que não é a primeira participação da República Democrática do Congo. O Congo já tem participação, porém há muito tempo a República Democrática do Congo não sabe o que é jogar uma Copa do Mundo. Falando um pouco da seleção brasileira, a boa notícia é que Neymar está treinando em campo com o grupo, porém com bola ainda pouco, né? O Neymar ainda se trata de uma lesão. O Neymar não joga contra o Haiti, é bem difícil que o Neymar esteja à disposição para enfrentar o Haiti. Ele pode estar relacionado, porém ele não vai jogar à beira de campo, né? Então o Neymar está tendo todo esse tratamento cauteloso para que fique à disposição com a seleção nesta Copa do Mundo. O Brasil vai ter mudanças referente ao último jogo diante do Marrocos. O Brasil deve testar todas as posições ali, né? Podemos ter mudanças na linha de frente de zaga, nas laterais, no meio campo e também no ataque. O Ancelotti quer testar um pouco mais, né? Ele cobrou bastante atitude no último jogo contra o Marrocos, e essa atitude a gente pode ter na mudança comparado ao último jogo. Então, vamos aguardar como é que vai ser o Brasil. Por enquanto, o Brasil segue treinando, o Brasil não tem nenhum problema, né? Algum jogador com problema, jogadores que estiveram à disposição já treinaram na academia, o Rafinha teve um problema no pé, mas está tudo bem com ele, mas o Brasil deve ter mudanças referente ao último jogo diante da equipe do Marrocos. A gente vê aí, né? Podemos ter um zagueiro novo, as laterais mudadas, o meio-campo também, e também é o ataque, né? A gente está... A informação que rola é que ele deve jogar um 4-2-4 novamente, mas vamos ver se ele vai novamente fazer esse 4-2-4. A gente pode ter um quarteto de ataque novo, né? Com o Matheus Cunha, Rayan, Vinícius Júnior e o Luiz Henrique. E a gente vê se esse será o ataque diante da equipe do Haiti. O Brasil precisa vencer, né, para não se complicar nesse torneio internacional. Vamos aguardar durante a semana quem vai ser a equipe principal, João.
Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né, Matheus? E a gente vai ficar na expectativa de saber aí qual vai ser a equipe principal da próxima sexta-feira. Matheus, você tem aí noção, alguma previsão de quando o Neymar vai estrear em campo pela seleção brasileira?
Bom, o tratamento...
Opa, tivemos um problema agora aqui de conectividade com o Matheus Santos, mas eu aproveito para agradecer, né, a participação do programa de hoje. Amanhã o Matheus responde essa nossa pergunta sobre quando o Neymar vai estar em campo pela seleção brasileira. São 12h57, vamos conferir agora dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, o que é a oportunidade de emprego nesta quarta-feira pelo Cine Bahia.
Dicas de emprego.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o Brasil. A oportunidade é destinada a candidaturas com ensino médio completo e faz parte da primeira etapa de uma seleção nacional que deve preencher no todo 36.946 postos de trabalho do IBGE. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, a banca responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 53,00 e os salários vão variar aí de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, além de auxílio alimentação de R$ 1.192,00. Contratados e contratadas também terão direito ao auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional. Então está aí a oportunidade no IBGE, inscrições até o dia, atenção, inscrições que podem ser feitas até o dia 1º de julho, aí até o fim do mês de julho. Então você se atenta, você que tem interesse a participar nessa vaga do IBGE. Nosso programa está chegando no fim no dia de hoje. Eu aproveito para agradecer a Nilson Silva pelo comando da nave da nossa rádio Excelsior da Bahia, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradeço a participação sempre qualificada do nosso colunista Thales Silveira e do Giro Esportivo com Matheus Santos. Tenha um excelente início de tarde na nossa rede Excelsior de Comunicação. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres e a gente precisa se engajar. Informa-se da democracia.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O São João da Bahia tá cada vez maior. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, queridos e queridas, aqui pensadores e pensadoras fora da caixa. Como é que vocês estão? Boa tarde, que coisa boa poder estar aqui com você em mais um momento aqui do nosso programa Fora da Caixa. Um programa que é pensado para você empreendedor, para você empreendedora, homem e mulher do corre, e você que está fazendo aí acontecer o seu desejo de empreender. Você que empreende por necessidade, precisa faturar uma renda extra, né? E quer, claro, oferecer os seus produtos, os seus serviços para que as pessoas se conectem com aquele seu trabalho especial que você faz. Ou você também que não perde aí uma boa oportunidade de estar empreendendo. E nós estamos num período, gente, do ano muito propício para quem empreende em algumas determinadas áreas. Entretenimento, festas, comidas e bebidas, vestuário. Estamos no período aí da Copa do Mundo, para quem está ao vivo aqui com a gente no Fora da Caixa. E também das festas, os festejos juninos. Muito forte essa tradição aqui no Nordeste. Então, as roupas típicas, as comidas típicas, as bebidas como o licor também típico. A gente tem um momento totalmente atípico exatamente por essa característica cultural. Então, quem não aproveitar agora para esse momento vai passar. Só depois a próxima onda ou a próxima motivação. Então me fala quem você é, se você é um empreendedor, uma empreendedora. Vamos interagir, vamos bater um papo aqui nesta hora, até as 2 da tarde, conversando com empreendedores raiz, sabe aqueles que estão ali, ó, no dia a dia, fazendo a diferença, colocando literalmente a mão na massa. Hoje com mais uma edição do nosso quadro A Vida Como Ela É. E hoje a gente quer saber a vida dessa empreendedora danada, ela que não perde oportunidade, não vacila quando surge uma oportunidade, está divulgando o trabalho dela. Ela atua aí na Vila Laura fazendo seus bolos, bolos de Lio. Bolos de Lio é um empreendimento que hoje vai estar em destaque aqui no Fora da Caixa. E a empreendedora, a mulher, a pensadora fora da caixa, por trás de tudo isso, por trás do bolo de Lio, é exatamente a Lio, a Lívia. Lívia Maria Costa Oliveira, que é confeiteira e empresária do Bolos da Lio, que está trazendo esse mês de junho. Olha, a Lívia, gente, ela foi para cima, viu? Montou aí um cardápio, que quando eu recebi aqui o cardápio, eu digo, ah, não, já quero. Já vou trazer a Lívia aqui para ela falar, porque ela está sabendo fazer o marketing dela aí, aproveitando o período junino. E dizendo, né, Lívia, não deixe para a última hora, pedidos até, gente, dia 22. E aí tem um elenco lindo aí, o card de divulgação, todo típico. Bolo de carimã, paçoca, pamonha, bolo de milho, bolo Romeu e Julieta, bolo de milho com pedaços de goiaba, meu pai do céu. Bolo de milho com goiabada e queijo coalho, Lívia do céu. Bolo de aipim, bolo de tapioca com doce de leite, de 16 a 20 fatias. E ela não parou aí, não. Colocou canjica de milho, munguzá, balinha de jenipapo, maçã do amor. Que maravilha, gente. Tem muita coisa, um cardápio completo junino. Tem os salgados tradicionais também, fazendo aí o pacote de 100 ou 120 salgados. Tem empadão para você fazer a diferença aí na sua festa junina. Vem para cá, vem conversar com a gente, vem falar da vida como ela é, Lio. Boa tarde. Como é que você está?
Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo. Eu estou bem, graças a Deus. Nossa. Tudo na paz.
Que ótimo. Lio, e você é aquela que a gente chama empreendedora raiz, né? Aquela mulher que, meu pai do céu, acredita no que faz. Como é que começou? Uma pessoa simples, gente, aí trabalhando com muita simplicidade, mas com muito amor no que faz, mas com uma entrega maravilhosa, viu? Eu quase era cliente da Lio, na oportunidade, ainda não aconteceu, mas serei, que eu quero aproveitar e conhecer aí o seu trabalho como confeiteira. Mas me conta como é que começou essa história de trabalhar na confeitaria.
Vamos lá. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Cardeal. É um prazer, né, estar sendo mais uma vez, né, dando umas entrevista, né, e falando um pouquinho da minha história. Né. Na verdade, a Bolos de Lio começou em 2020, né, no auge da pandemia. Eu sou formada em serviço social. Uhum. E aí, na época da pandemia, a gente teve que mudar, né, um pouco todo o projeto, né? E aí eu comecei a fazer trabalho artesanais, né, para maternidade, mas não deu certo, né, com a pandemia. Então eu peguei, me engajei nessa área de confeitaria, né. Mas surgiu com um bolo, um meio bolo.
Como assim meio bolo? Você não tinha nenhuma experiência na área de confeitaria? Você não foi filha nem neta de boleira, de
doceira? Não tinha. Ah.
Foi mesmo?
Minha mãe sempre fez doce, coisas assim, aniversário em casa, né, para os netos e tal, mas ninguém aqui é boleiro, nem doceiro, nada. Surgiu de um aniversário na empresa que eu trabalhava, e aí me pediram para fazer um bolo, metade chocolate, metade massa manteigada, chamado Dois Amores. Foi o meu primeiro bolo, tá, né, e aí que surgiu a Bolos de Lio. A partir daí. E aí eu fui fazendo, vendo receitas, adaptando receitas de outras confeiteiras para o meu paladar, né? que eu achava que os meus clientes, normalmente eles têm um paladar um pouco mais raiz, né, da coisa de você fazer uma canjica com milho mesmo, daquele processo artesanal, porque o meu processo é artesanal. Eu não tenho máquina, tudo que eu faço é justamente com minhas mãos, né, o trabalho mais, vamos dizer assim, braçal. Né? Então, eu acho que isso termina fortalecendo o nome da empresa, né? E as pessoas que gostam desse tipo de alimento, né, produzido raiz, aí se identifica com a Bolo de Lio.
Por quê? Porque é diferente, né, Lio, de você fazer em grande escala aquele bolo já pré-moldado, né, feito daquela massa que fica lá congelada. No dia que apareceu a
condição,
uma encomenda, tira aquele bolo lá e aí você faz aquela decoração, pronto, bota um recheio, tá pronto. Isso. No seu caso, não é assim, você faz cada entrega.
É, exato. Isso, eu faço, tipo, se o cliente me pedir hoje para amanhã, eu já faço amanhã de manhã cedo. Ele já leva o bolo fresco. Eu não vou fazer agora à noite, eu vou deixar para fazer amanhã de manhã. Aí eu acordo, tipo, 4:30, 5 horas e faço o bolo e entrego.
Ah, que lindo. Isso é um diferencial?
Então, todo o meu processo, ele é, por isso que eu falo que... Sim, é um diferencial, porque você recebe uma coisa do dia. E eu tenho a garantia de que aquele meu produto, ele vai ser bem servido, as pessoas vão gostar, porque você está recebendo um bolo macio, macio, fofinho, né? O paladar é outro, é diferente.
Olha para a Lio aí, dando aí essa dica, né? Claro que aí alguém vai dizer, bom, mas aí eu não consigo pegar muitos clientes, porque se eu tiver que fazer um bolo naquela hora ali, eu não vou dar conta. E outra pergunta que eu quero te fazer, nesse ponto que você trouxe aí do diferencial do seu trabalho, que é fazer algo artesanal, do dia, com a qualidade, trazendo aquele frescor do produto que acabou de fazer, saiu do forno, como a gente brinca, né? Saiu do forno agora e já está indo para suas mãos. Você escolhe fazer? Foi uma escolha? Foi um caminho que você escolheu fazer dessa forma, Lio? Ou não? É porque você não tem, talvez, aí um aparato para poder fazer, né? Com uma escala maior?
Não, na verdade foi uma escolha, porque sempre eu via minha mãe fazer os bolos, sempre de madrugada, para a gente comer no dia, tanto no São João. E você vê que é diferente. Então, eu acho que aí, vamos dizer assim, como as pessoas falam, né? É uma dica de milhões, é um pulo do gato, para você ter um diferencial em relação às outras pessoas. Uhum. Não desmerecendo as demais, entendeu? Mas eu acho que esse é o meu diferencial de ter. Então, assim, eu pego muito bolos por encomendas, meus clientes já sabem, por encomendas, né? Então, aí eu faço a encomenda e eu entrego a ele no outro dia, entendeu?
Maravilha.
Justamente para não perder essa essência.
Ô, Lio, agora isso aí tem uma questão, né, da valorização. Será que o público em geral valoriza na hora de pagar? Porque é bem diferente, gente. Você fazer um bolo com a qualidade, com material de primeira, usando produtos da matéria-prima de qualidade, fazendo de forma artesanal, aquele bolo ali batido na mão, batendo as claras, né, utilizando, claro, ela deve usar o que auxilia, né, a todos aqueles que estão na cozinha.
Sim, sim.
Mas não é aquele bolo industrializado, que você bota 30 bolos no forno, vai sair tudo aquela escala, não. Eles têm esse caráter artesanal, porque é feito ou são entregas únicas. Mas na hora de precificar, dar o seu preço, você tem dificuldade com isso, de dar o preço, principalmente sabendo que seu produto é diferenciado, e na hora que você dá o preço, as pessoas pagam ou elas ficam querendo aquele valor mais barato, típico daquelas pessoas que fazem bolos diversos em escala? Como essa questão da valorização de um trabalho
artesanal? Não acontece, viu, Patrícia? Acontece. A valorização são poucas pessoas, né, que valorizam o trabalho, né, esse trabalho artesanal. Né? Então, assim, existe muito questionamento em questão do valor, né, do produto. Ah, porque eu fui em outra pessoa e o valor foi tanto, o mesmo bolo seu, mas ela pode usar um milho em lata, mas eu uso o milho mesmo. Como diz antigamente, a gente debulha o milho para fazer a canjica, a gente debulha o milho para poder fazer o bolo, né? Uhum. Então, o de lata não, você vai abrir a latinha, escorrer o caldo e colocar no liquidificador, né? O meu não, eu vou bater o milho no liquidificador, vou coar na peneira para depois me fazer a massa. Então, assim, esse valor que a gente coloca, isso tudo está na precificação, é o seu tempo, né? De você fazer, de você comprar o material, de você ir numa São Joaquim comprar, né?
E aí aquela
pessoa... Muitas vezes as pessoas não entendem isso.
Não entendem. Não entendo, falar, poxa, X valor, mas eu vi ali na esquina, tem ali na casa do bolo, estão vendendo o mesmo tamanho do seu, por não sei quanto, ah, não, tá muito caro.
Exatamente.
Vai saber qual foi o produto, qual foi o material, né?
Mas é o que vai definir. Isso, exatamente. E o que termina definindo é quando você prova.
É.
Aí você vê a diferença.
Aí eu vou perguntar pra você, qual é a grande virada de chave para quem trabalha no ramo de confeitaria? É o paladar, é? É o gosto, é o sabor.
É o paladar. E as pessoas também comem com os olhos.
Ah, isso quer dizer. Porque você tem...
Mesmo que você não tenha um... Mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, uma experiência, né? De confeitaria, de saber de ingredientes, o que é. Mas... uma foto bonita, uma foto chamativa, você fazer um vídeo cortando uma fatia de bolo, mostrando que ele tá fofinho, macio, isso a pessoa aguça, né? Aguça e aí ela vai lhe procurar para você vender. Então, assim, hoje em dia a gente precisa muito de mídias sociais, né? Então, aproveitar a IA que tá aí, que tá trazendo coisas novas, né? Divulgar através dela, né, fazer vídeos, né? Tem pessoas que não gostam de aparecer. Eu mesmo realmente não gosto muito de aparecer nos vídeos. Eu boto as fotos dos meus produtos, mas eu já estou me trabalhando para poder estar fazendo vídeo, né, e estar aparecendo um pouco mais. E também porque as pessoas têm que conhecer quem que está atrás da Bolo de Lio, né? Saber com quem ela está falando.
E aqui...
Então, acho que isso também é muito importante.
Claro. Você trouxe aí, as pessoas comem também com os olhos. Tem a questão do sabor, principalmente para quem está nessa área de confeitaria, tem que ser gostoso, algo de qualidade, mas também o visual, né? E você, por exemplo, prepara um card aí que dá para perceber que você tem uma estética, que você olha com zelo, é um card arrumado, né? Com o todo aí, com todos os seus produtos, visualmente não poluído, mas bonito dentro da temática junina. Ou seja, você é uma pessoa que se preocupa com isso, com a estética, com a imagem do seu produto, a embalagem, o card de divulgação. Você se preocupa não só em fazer o bolo gostoso, mas também da comunicação desse seu produto. Como é isso para você? Como é que você foi aprendendo e tomando essa direção de cuidar e zelar também, não só do produto em si, que vai ser entregue, mas também da apresentação desse seu produto, desse seu serviço para o público.
Sim, porque, na verdade, eu acho que quando a gente... Eu tenho esse ditado que eu sempre falo. Se eu vou fazer algo para mim, eu faço para mim, para minha família, eu faço com amor. Então, se eu vou fazer para uma pessoa que eu não conheço, é a primeira vez que está vindo na minha... a loja, eu vou fazer do mesmo jeito, da mesma forma que eu vou ao bolo, na boleira, passar um papel filme, passar um pano de chita para dar uma acrescentar um valor a mais, né? Então é a mesma coisa, da mesma forma que eu faço para a minha casa, eu também faço para os meus clientes.
Isso.
Então eu tenho embalagens próprias, né?
É.
Tenho embalagens próprias, tanto para os bolos, para os doces, para os salgados, né? Então, eu tento personalizar com o que o cliente quer, tipo São João, né? Os bolos agora vão ter todos saindo com enfeite de São João, né? Isso, a gente vai durante o ano pesquisando coisas novas, entrando na internet, vendo modelos diferentes, né? Para poder agregá-lo, porque não é só o bolo. É um contexto, é tudo. É o bolo, é a embalagem, é o que você coloca ali, é um mimozinho que você coloca para o cliente, sabe? Então,
isso fideliza, são vários fatores. Né, Quem não vai querer, que... gente? E quem não vai querer, às vezes, é você surpreender, não é, Lil? O cliente positivamente. Você vai lá, encomenda um bolo com ela. Quando você vai receber o bolo, tá lá, sim, né? Aquele tecido de chita colorido de São João com bolo ou com um arremate, algum enfeite em cima do bolo junino. Você que já tá indo pra festa da escola, sim, do filho ou da, sim, família, leva aquele bolo. Poxa, é um diferencial. A pessoa fica satisfeita. Fala, poxa, que lindo, Lil, o bolo. Amei. A próxima, obviamente, vai priorizar. Então, sobre fidelizar cliente. Agora vamos falar disso. Sim, sim. Os seus clientes são aqueles clientes que ficam fiéis quando encomendam. Você tem clientes assim de muito tempo ou você percebe que tem uma variedade, ou seja, é muito grande, é, dos seus clientes? Ou você tem também aqueles clientes que já estão com você, ó, um tempo?
Eu já tenho clientes que já estão comigo desde 2020, né? E assim, a partir do momento que eu comecei a abrir o delivery, apareceu outros clientes, né? E como as redes sociais, tipo o WhatsApp, tem muitos grupos, né? Aqui mesmo no meu bairro, a gente tem vários grupos, né, que a gente divulga. Então, a gente também termina tendo clientes fiéis, né? Então, assim, é muito assim, dividido. Clientes que eu já tenho mais tempo, que estão comigo até hoje, que na verdade nem mais são clientes, né? Viraram amigos, né? Porque desde 2020 são 5 anos, né, nessa caminhada. E os clientes novos, né, que sempre buscam. Então, assim, a fidelização depende muito de você, né? É de você dar um bom tratamento, é você ser cordial, né? É você saber lidar com o outro, né? Então, acho que isso tudo termina você fidelizando, não pelo mimozinho que você colocou, mas a forma que você falou, a forma que você acolheu, maravilha, a pessoa.
Olha, falou tudo, né? Esse acolhimento, essa empatia. Isso que vai fazer o diferencial, gente. Tem tanta gente fazendo bolo de milho, canjica, pamonha a essa altura do campeonato aqui em São João. Você acha que por que que vai escolher a sua? Pelo seu carisma, pela forma de tratar, pela forma de acolher, pela forma de apresentar. Tem que ter esse diferencial, não adianta. Tem concorrência, é um mercado aí aberto e cada um precisa se destacar. E eu estou vendo, Lil, que você também é uma pessoa de inovação. Por exemplo, o kit degustação junino. Olha que coisa bacana, e mini bolos, é isso que você tem feito também? Mini bolo de milho, sim, cremoso. Sim. E esses mini bolos foi uma inovação sua? Como é que está sendo?
Agora mesmo já saiu uma fornada, está aqui esfriando. Porque mais tarde eu vou estar com o meu carrinho na praça aqui da Vila Laura, em frente ao Rede Mix, a José J. Barreto, com o carrinho, com kit pizza e também os mini bolinhos para degustação.
Olha, esse mini
já
bolinho...
Já sai, muitas pessoas pedem.
Muitas pessoas pedem, sim, o kit mini bolinho, que é uma inovação, é uma forma diferente. A pessoa vai comprar o bolo inteiro, não sabe ainda do seu trabalho, ela compra esse kit num valor super acessível e ali ela vai experimentar 3 sabores. Milho, né? É, o milho cremoso, o bolo de milho e... Oh, não, você tem ali 3 sabores que a pessoa pode escolher, não é isso? No kit?
Sabores. É milho, tapioca... E paçoca. A unidade é R$12. Aí a pessoa escolhe.
Se a vai unidade querer do mini bolo.
Uma unidade
é
12.
A unidade do mini bolo.
Isso,
e aí ela monta um kitzinho, serve até.
Aí a pessoa escolhe.
Gente, é até um presente para levar. Você vai para casa de alguém,
você,
passar São João.
Você monta o kit, você pode dar de presente. Né? Vai para casa de uma pessoa, que são poucas pessoas, pode levar 2 kits ou um kit só.
Uhum.
Então, são coisas assim que você também tem que ajustar com o dia a dia, né? Com a situação também financeira das pessoas, né? A gente tem que saber atender a todos.
É.
Porque o que faz você conquistar é o de boca em boca.
Exatamente.
Sabe?
Ó,
fiz isso aqui, gostei e tal. Entendeu? E assim...
A propaganda boca em boca é melhor.
E para clientes que são novos, que não... Boca em boca.
Boca em boca. Exato. Fica aí um pouquinho, tá ali. Eu quero falar mais com você. Vamos rapidamente para o intervalo comercial, gente. E a gente volta com mais um Fora da Caixa.
Tá.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
O São João da Bahia. É pra dançar forró. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. O estado
alegria. É a Nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta com o programa Fora da Caixa, hoje com o nosso quadro A Vida Como Ela É, nesse quadro aqui do Fora da Caixa, que é um programa especializado em empreendedorismo e negócios. A gente traz um empreendedor raiz, aquele empreendedor ou aquela empreendedora que está ali no dia a dia, que é aquela pessoa do corre, que ainda não tem talvez uma empresa estruturada, mas que está aí fazendo a diferença e buscando também o seu lugar ao sol no mundo do empreendedorismo. Essas pessoas contam a sua história, trazendo a vida como ela é, os seus desafios, o seu corre diário. Hoje é a vez dessa empreendedora, está contando aqui a sua história. Ela que é uma confeiteira, começou a empreender sem ter, saber direito, não herdou isso da família. Geralmente a gente tem alguém na família que fazia, né? No caso dela, não. Ela simplesmente decidiu fazer, a partir da pandemia, começou a fazer um bolo para o trabalho e hoje vive também desse negócio, criou o Bolo de Lio. É a Lívia Maria Costa Oliveira, uma mulher da comunidade simples aí da Vila Laura e que há 6 anos está empreendendo. Lio, contando agora um pouco da sua história, você disse que fez o primeiro bolo e daí não parou mais. E a gente, eu estou vendo aqui que você é muito versátil, você traz aí... no seu negócio, você trabalha com pizza, trabalha com bolo, você inventou aí um kit Copa, mulher. Você está de olho no que está acontecendo e fez uma petisqueira para a Copa. Como é que você organiza e faz a gestão do seu negócio. Você, como gestora, para não deixar cair a peteca, para não deixar de vender, você fica de olho no que está acontecendo, você vai buscar inspiração onde? Porque você não ficou numa coisa só, não só no bolo. Foi para o bolo, para a pizza, para o doce e está sempre inovando. Fala aí qual é o seu segredo e como você lida com isso.
Na verdade, o segredo é ter força de vontade, né? Acho que em primeiro lugar. E você ficar atento às tendências, às coisas que vão surgir, né? É, o Instagram está aí mostrando, o próprio WhatsApp com os grupos, né? Então, outras confeiteiras também que trazem coisas, né? Que pode diferenciar, né? Na sua confeitaria. E aí eu vou buscando, eu vou estudando, eu vou olhando, eu vou observando, vou muito na rua para poder olhar, ver como é, o que está em alta, tá? E vou adequando à minha realidade, né? O que eu posso fazer, o que eu não tenho como fazer, né? E a questão da Copa é um momento que a gente precisa aproveitar, tá? Né? É tentar inventar, fazer coisa diferente, até para mostrar que você também tem um potencial, né, que você pode fazer.
Lógico.
E a parte de panificação, né, que é a parte de massas, eu comecei a fazer salgados e aí fui, tomei um curso, né, para fazer massa de pizza e aí comecei a fazer as pizzas, que comecei primeiro com pizza brotinho, né, e vendi os kits e aí fui aumentando. Agora eu já tô fazendo uma pizza grande, né? E a Betanzo, agora estou com três modelos de pizzas, né? Para atender a todos.
Maravilha, e vai implementando, ou seja, você falou que você fez um curso, né, de panificação e já começou a aprender outra técnica. Primeiro foi a técnica dos bolos, depois a panificação, isso vai agregando, ou seja, não é só aquela pessoa que às vezes só sabe fazer aquilo, depositou todas as suas fichas num único produto. E aí sai de moda, sai daquele momento, de repente as pessoas não estão querendo. Agora, claro, né, gente, todo mundo está querendo alimentos voltados para aquela base típica, que é o milho, né, a carimã, a tapioca, próprios dessa época. Mas daqui a pouco o São João vai passar. E aí a Lio, que já está de olho em outro mercado. O que é que vem aí depois disso? Então ela tem aí produtos que atendem o cliente em determinado momento e outras em outros momentos. E ainda inovando, porque a Copa não é uma novidade, acontece a cada 4 anos, mas você já se preparou também para atender com a petisqueira recheada, onde você montou aí um kit, teve esse insight, né? E produziu essa petisqueira que já sai pronta. Imagina, vai para um jogo na casa de um amigo, já passa indo ali, já encomenda aquela petisqueira, já leva, já faz aquela presença, né? Então, tudo é a criatividade, é o olhar para o negócio. Agora, nem tudo, acredito, foi facilidade, né, Lio, na sua vida. Fala aí para as confeiteiras que estão te ouvindo, para as mulheres também, que querem empreender, ou homens, né, mas geralmente mulheres, mas nessa área de confeitaria, quais foram os desafios que você enfrentou e como foi, quais foram as ferramentas, as estratégias que você usou para driblar esses desafios?
Ó, desafio, a gente sempre tem, né? Porque quem vive de empreendedorismo, cada dia a gente mata um leão, né? Então, a gente precisa saber disso antes de tomar qualquer atitude, né? E as estratégias são essas. É manter, né, a fidelidade com os clientes, né? É você sempre estar pensando em fazer algo diferente, né? Para que a sua visualização não caia, não fique baixa. Tem momentos que acontece, depende muito do período, né, que você esteja dentro do mês, né? Então, tem meses que a gente tem poucas vendas, né? Mas a gente tem que correr atrás de estar tentando fazer que você continue a vender, né? Então, assim, é bem distinto, assim, porque cada um tem vai ter a sua estratégia do que fazer, né? Porque depende do que tem gente que só trabalha só com brigadeiro. Então, ela tem uma estratégia para aquele período que ela está, que não tem muitas vendas. No meu caso, como eu sou trabalho com tudo, então cada mês eu tenho uma diversidade de estratégias para poder tá colocando aquele produto sempre em alta. Mesmo a gente estando no mês sazonal, entendeu?
Maravilha, essa diversidade, gente, tem um leque de produtos, não ficar só numa coisa. Esse mês está saindo mais pizza, é pizza que eu vou focar? Vamos na pizza. São comidas tradicionais ligadas ao São João, vou focar nisso. Tem uma Copa do Mundo, eu posso fazer salgados, petiscos, coisinhas para as pessoas estarem ali bebendo, se distraindo no entretenimento? Vamos lá. Então é não paralisar numa coisa só. Liu, eu peço só que você se aproxime mais do microfone aí de onde você está falando, tá? Fica aí paradinha para a gente te ouvir melhor, porque às vezes o movimento a gente perde um pouquinho aqui o sinal. Mas gostei muito dessa sua estratégia de variedade. Variedade. E tá sempre decorando, decorou ali os bolos que você fez no São João para ter esse toque. É uma delicadeza, gente. É um mimo, mas que fica, acaba sendo o seu diferencial. Então, desafios, você falou que tem muitos, mas também tem muitas alegrias, porque o cliente, quando ele gosta, não é, Liu? Vale a pena investir um pouco mais em matéria-prima, numa boa apresentação. O retorno vem, porque tem gente que acha que vai estar gastando. Ah, não, eu vou gastar demais se eu colocar um chapeuzinho aí de palha decorando meu bolo. Vou gastar demais. Mas e o retorno, quando o cliente pega aquele bolo decoradinho e se sente satisfeito? Ele fideliza, né, com a marca. Você teve dificuldade, tem dificuldade com isso, com a manutenção, com a permanência do cliente, com a perenidade, ou você também pensa estrategicamente para prender esse cliente com você?
Na verdade, hoje eu penso, né, estrategicamente para poder prender o cliente, porque ele gosta do bolo e eu quero que ele volte, não volte só no São João, mas volte o ano todo, com todos os eventos, entendeu? Que Sim. tenha dentro durante o ano.
Maravilha, hein?
Então, a gente trabalha dessa forma, para segurar o cliente. Que ele fica até o final do ano e volta o outono que vem.
É. E aí, o boca a boca que você falava, né? Se ele gostou, ele vai passar para outras pessoas. Você falou também de cursos. A formação, você Sim. acha importante? Está se atualizando sempre? Ou tem gente que fala, ah, já aprendi tudo, já sei, cozinha eu domino. Não preciso aprender mais nada. Tem gente que acaba pensando dessa forma, né, Liu?
É, mas na verdade, cozinha... Todo dia é uma novidade. Todo dia tem algo novo a agregar. Então, quem gosta de cozinha, precisa realmente gostar, precisa se dedicar. Não é só apenas fazer por fazer. É você Sim. se entregar, né? Então, não adianta, não só gosto de fazer isso, pronto. Então, você só vai focar naquilo. Né? Mas tem que ter o carinho, tem que ter... O amor, desculpa, tem que ter o carinho, tem que ter o amor. E você fazer bem feito.
Claro. Tudo que você faz é assim, né?
Então precisa sim. Uhum. A formação é necessária.
Eu tô vendo que os seus preços são preços bem, assim, cômodos, né? Possíveis, não tem nada superfaturado, são preços assim bastante justos pela qualidade do que você entrega. E como é a sua relação com esse tema da precificação? Essa é uma coisa que normalmente, quando a gente conversa com os empreendedores, empreendedoras raiz, que é o seu caso, aquela que faz tudo, é equipe, se dedica na hora de dar o preço, já começa, às vezes, até a pessoa nem desconto pediu, geralmente aquele... empreendedor, né, que não tá ok com sua, até com uma questão de autoestima, né, gente, de autovalorização, acaba colocando o preço sempre para baixo. Como é que foi essa questão para você?
A precificação para mim não foi fácil, porque eu nunca tinha precificado, né, então eu fui tentar buscar informações de como precificar, de como fazer. Né? Muitos, não, multiplique por 2, multiplique por 3. Isso não existe. Você tem que ter uma coisa certa, uma planilha certa, né? Que lhe dê o valor do produto, entendeu? Que você possa vir fazer a revenda desse produto. Então, tem valores que possam realmente você ter um certo lucro. Uhum. Né? O seu lucro e o seu capital de giro para você poder depois comprar os materiais que você já gastou, tá repondo. Uhum. Né? Então, precificação não é fácil. A gente precisa de tempo, de demanda e ver realmente se aquele produto está lhe dando lucro ou não. Se não está lhe dando lucro, você tem que retirar ele do seu cardápio, da sua confeitaria. Dá um tempo, deixa ele dormir um pouquinho e depois retornar ele em outro momento.
Olha, gente, que dica aí de ouro, né? Se você tem aquele produto que não está trazendo lucro, você vai ficar investindo em matéria-prima focado naquele produto. Para quê? Pensa outra coisa, mas esse é o meu produto carro-chefe. Gente, inventa outro produto carro-chefe, inventa outra coisa, faz a diferença. A Lil está aqui exatamente para provar isso. Agora, Lil, você também é mãe, né? Você tem um filhinho aí. Como é que é conciliar essa vida de mulher, de mãe? Você também é filha, né? Cuidando aí, teve um período que esteve também mais à frente nos cuidados com sua mãe. E como é que é lidar e manter tudo isso sem desistir do seu negócio? Porque tem muitas mulheres que acabam desistindo pelo meio do caminho, acreditam que não vão dar conta de tanta coisa.
Não, essa é verdade. Meu filho hoje está com, fez 17 anos agora, no dia 8 de junho, te dá um rapaz, mas é uma pessoa que sempre me ajudou. Sempre trabalhou junto comigo, né? Nesse momento. Agora, como ele vai fazer, nem vai fazer já o Enem, ele tá mais um pouquinho afastado, né? Da bolsa de Lil. Mas é pro futuro dele. Então, eu acho que ele tem que agora focar no que ele quer, né? E assim, não é fácil. Porque é pra gente que é mulher e você dar conta, né? Do seu negócio, dar conta da casa, né? Dar conta de tudo, de família, né? Mãe mesmo. Então a gente tem que ter um jogo de cintura. Uhum. Eu não sei de onde que a gente tira força para poder estar fazendo isso tudo. Mas é uma coisa assim que eu não sei nem direito para te explicar. Porque eu não sei de onde a gente consegue tirar força de fazer isso tudo. Porque eu não tenho contador, eu não tenho ninguém que faça minhas mídias, sou eu que faço. Então, a gestão toda da Bolo de Lil é minha.
Olha,
então eu não sei de onde que a gente tira tanta força.
Acho que do propósito também, né? Quando você falou, você faz com amor, quando você termina de finalizar aquele bolo, que ele fica perfeito, tanto na estética quanto no sabor. Você entrega para o cliente, depois aquele cliente volta e diz: nossa, seu bolo fez o maior sucesso, salvou a minha festa e tal. É gratificante, é muito gratificante ter o reconhecimento do seu trabalho, né? Do trabalho que a gente faz. Mas a Bolo de Lil não para por aí. Fala agora pra gente, Lil, mais próximo aí do microfone, por favor, quais são as novidades que você está trazendo ainda nesse mês de junho. Quem ainda quiser fazer encomendas, o que é que você está oferecendo? Fala um pouco do cardápio da Copa, Bolo de Lil também presente na Copa, para quem quiser aproveitar essas delícias que ela faz.
Pronto. Pelo cardápio junino, a novidade é o bolo de milho com goiaba e queijo coalho, né? Isso é uma receita nova que eu fiquei testando algum período e aí resolvi colocar no cardápio, né? A maçã do amor também, que vem na onda do morango do amor. E aí vamos colocar a maçã do amor para ver se a gente consegue, né, trazer mais o São João do interior, né? Que tem aquelas as barraquinhas, né, que vem de maçã do amor.
E fica tão bonito na mesa também, né? Dá um visual, então, super lindo.
Ele também colocou no cardápio. E a questão da Copa, a gente tá... Fica linda. Ela fica muito bonita. Muito bonita mesmo. Uhum. Levanta até a mesa, né? Porque é a cara do tom do vermelho, né? Então fica bem bonito. E a questão da Copa, a gente tá com a petisqueira, né? Mas temos também doces, né? Brigadeiros com a cor da bandeira, né? E aí são essas novidades agora pro mês de junho, né? Que a gente tá fazendo aí.
Maravilha. Quem quiser também pode encomendar ainda os salgados, né? 100 salgados, no valor super acessível, gente. Que você vai já resolver o seu problema aí, tanto do São João quanto de receber em casa, aqui agora para a Copa, né? Olha que bacana receber as pessoas tendo aí esse kit ou esse mix, né, de frios para receber as pessoas também que vão estar com você em casa. Inovação. Olhar diferenciado, pensar fora da caixa, construir uma esteira de produtos e serviços, não ficar só em um, apostar só em um, ficar de olho na sazonalidade, Copa, Dia dos Namorados, São João, qual é o próximo ciclo e o que é que você vai poder oferecer. Surpreender o seu cliente sempre com algo novo e a qualidade em tudo que faz. Você também falou do amor, né, Lil? Podia ter tudo isso, todas essas técnicas, todos os aparatos, toda a matéria-prima de primeira, mas se não tiver amor no que faz, também não anda, né? O que você acha?
Não, não anda. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Acho que é o primeiro ingrediente nesse processo.
Maravilha. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os empreendedores que estão nos ouvindo agora e que estão aqui com você no Fora da Caixa, conhecendo a sua história no quadro A Vida Como Ela É, a empreendedora raiz, a Lívia, do Bolos de Lil, que você encontra aí, está na internet, né, no Instagram. Aproveita para fazer seu pitch, vender seu peixe e dizer quais são os produtos que você está, a partir de agora, comercializando e até quando as pessoas podem fazer as suas encomendas. Pode falar.
A mensagem